a um gabinete de crise que já está funcionando a pleno vapor, com inclusive a possibilidade de uso das forças armadas que já estão seguindo para locais considerados estratégicos.
Fica um pouco com medo, né? Receiosa de ser atacada aí no meio da rua.
Ao longo de todo o dia, no Brasil, foi decretada a garantia de lei e da ordem. Com isso, os militares agora também ficam com a autorização para atuar com o poder de polícia até o restabelecimento da normalidade.
Fala galera, bem-vindos ao Fatal Erro Nerd, eu sou o Vinícius Vitória e esse é o seu podcast de nerdice mais eclético da podosfera. E hoje, celebrando mais um episódio desse podcast especial de outubro, esse outubro sombrio nosso aqui, o Oct Special, como o próprio Johnny colocou, a gente vai falar hoje de um livro-jogo. Você sabe o que é um livro-jogo? Bom, a gente vai explicar mais. Eu vou explicar mais ou menos o que, que é. Qualquer coisa, o Álvaro e o Gabriel, que estão aqui de prova, vão me corrigir, tá? É mais ou menos um livro interativo. Você define o destino da sua história. O livro vai te dar algumas opções de você seguir. E você vai seguir isso e a história vai continuar ou não, né? Dependendo, né? É como se fosse um RPG em formato de livrinho. Tá certo?
É um RPG, né, pra você jogar basicamente sozinho, né?
É quase um standalone, né, assim.
Ai.
Então, pra gente falar desse livro-jogo que a gente vai abordar hoje, que é o Sobreviver, nós convidamos o próprio autor desse livro, o Gabriel. Fala aí, Gabriel, beleza? Se apresenta aí.
Beleza, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel Garcia, eu sou o autor do Sobreviver. Isso já tem uns 3 anos aí, que o projeto é de 2017, e agora a gente tá trabalhando para relançar ele, e com o apoio da galera aí, principalmente da comunidade de RPG, a gente conseguiu bater a meta, então tô bem feliz, inclusive espero que vocês gostem da ideia e depois corram lá conferir, que é um produto que a gente tá trabalhando com muito carinho para fazer uma coisa muito divertida e diferente, coisa que você não vê todo dia por aí.
O Gabriel tem umas coisas bem diferentes, a gente já leu a demonstração, eu e o Álvaro. E eu gostei do que eu vi, hein? E é claro, nosso queridíssimo Álvaro aí. Falei, cara.
Opa, tô aqui. Fazendo loucura hoje pra gravar, mas tamo aqui, né?
Hoje o Álvaro tá...
Eu virei vintage. Eu peguei todos os equipamentos antigos e tô gravando.
Ai. Então hoje a gente vai falar de Sobreviver depois da vinheta.
Você está ouvindo Fatal Erro Nerd.
Eu cheguei aqui no metrô, mas eu não sei. Todas as luzes estão apagadas. Parece que não está funcionando. Não tem ninguém. Ai, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou ir andando. Ei, sai daqui.
Vamos lá, Gabriel. Diga-nos sobre esse seu projeto Sobreviver, como você teve essa ideia, explica um pouco para nós aí a premissa do jogo, como é que foi toda essa questão com esse livro, cara? Que, cara, já te digo logo, gostei do que vi.
É foda, cara, é muito legal mesmo, eu queria jogar mais.
Ah, valeu, galera. Então, cara, assim, eu sou um cara muito xarope das ideias, eu invento um monte de coisa pra fazer ao mesmo tempo. Eu sou formado em game design, então, assim, já trabalhei com jogos digitais e tal. E na época eu tinha me inscrito pra Comic Con, né, na área dos artistas que eles têm por lá. Uhum. E tinha me inscrito, assim, com muita pouca pretensão de passar, sabe? Eu não tinha um projeto de peso, sabe? Eu não sou quadrinista. E o Artist Alley da Comic Con é um espaço para quadrinistas. Apesar de eu já ter feito algumas artes, né? Porque eu também, além de ter escrito o livro, eu também ilustrei o livro. Então, algumas coisas visuais eu já tinha produzido. E aí falei, bom, vou arriscar, me inscrevi, né, junto com uma amiga. E aí, mais por conta dela mesmo, que já tem um nome no mercado e tal, a gente acabou passando, né? E aí eu falei, bom, agora que eu entrei, que os caras me aprovaram, preciso desenvolver esse projeto que eu apresentei. Qual que foi esse projeto? eu ia trazer pra Comic Con um livro sobre o apocalipse zumbi, que se passava em São Paulo, né? Eu tinha já o core da ideia era se passar em São Paulo, porque, sabe, eu sempre vi conteúdo, puta, em Nova York, sempre assisto os filmes, assisto os meus quadrinhos e tal. E, pô, a galera tá em Nova York, aí passa lá no Empire State, aí anda pela Quinta Avenida, assim, putz, que foda, tá ligado? A galera anda no Central Park, e eu fiquei, tipo, na minha cabeça, assim, cara, eu preciso ir pra Nova York um dia, porque eu preciso estar nesse lugar, tá ligado? Eu quero estar no meio da obra, onde ela acontece, eu quero, inclusive, ir um dia com um notebook pra assistir Homem-Aranha, só pra ver e imaginar o cara passando por ali. Então, assim, eu tinha essa pira de estar lá, tá ligado? De estar ali. E aí eu falei, bom, quando eu for fazer uma obra, eu vou fazer ela em São Paulo. Isso foi batata, isso tava decidido. E eu queria fazer um jogo. Só que, cara, produzir um jogo digital é muito treta. Você precisa de uma puta equipe. Se você for fazer sozinho, velho, é praticamente impossível. Ainda mais
você
trabalha 8 horas por dia, sobrar o restante do dia pra você fazer um jogo, é muito difícil.
Então, ou eu falei, cara, sei exatamente algo... como é que é.
Pois é, eu precisava de algo que eu tivesse controle, tá ligado? Que eu pudesse fazer eu mesmo, porque eu só tinha eu mesmo. E nessa época eu ia me mudar. Eu fui morar no Canadá, passei um mês lá, na verdade, uns 40 dias pra fazer um curso. Enfim, quando eu voltei, eu tinha mais ou menos um prazo de uns 30 dias, assim, pra Comic Con. Só que a gráfica me pediu 2 semanas pra produzir o livro. Então eu tinha que produzir o livro ali nesses períodos de 15 dias. Também foi a época que eu tava prestando Enem, sabe? Assim, imagina quando não é pra você fazer uma parada que você resolve fazer.
Quando você tá cheio de coisa pra fazer já, né? E ainda surge...
Pois é. E aí, assim, eu tinha que criar um livro, sabe? Eu falei, ó, tem que ser algo que vai ser impresso. Precisa ser um apocalipse zumbi que se passa em São Paulo. Eu falei, puta, mas eu vou escrever um romance. Eu não sei se a galera quer ler um romance, tá ligado? Então eu falei, não, eu vou tentar fazer um livro-jogo. Por que o livro-jogo? Primeiro porque eu já conhecia e sou muito fã, Cidadela do Caos, adoro. Feiticeira da Montanha. Pô, todos esses, né? A Ilha do Rei Lagarto, Ian Livingstone, pô, que inclusive eu conheci depois na Comic Con, não nessa, né? Mas na do ano seguinte. Cara, foi uma puta experiência. Então, assim... Criar um livro-jogo foi um processo meio natural, porque eu fui unindo as coisas que eu tinha em mente. Tipo, gosto do Apocalipse Zumbi, gosto dos quadrinhos do Robert Kirkman, do The Walking Dead. Eu curto o George Romero pra caramba, sabe? A Noite dos Mortos-Vivos, enfim. Fui juntando todas essas paradas e, puta, então é isso. Então é um Apocalipse Zumbi, ele se passa em São Paulo e ele vai ser um livro-jogo. E aí, pra deixar a história mais envolvente ainda, eu falei, puta, como eu vou lançar isso na Comic Con? Imagina que foda. A galera que comprar o livro lá não souber que o livro se passa lá também, entendeu? Tá rolando durante a Comic Con. Porque eu fiquei pensando, puta, uma galera vai vir pra São Paulo, vai vir pro evento, vai conhecer o meu trabalho, e quando eles pegarem o livro e ver que, putz, tá rolando bem no cenário onde eles estão inseridos, eu acho que vai criar uma relação muito legal. Como eu não sou conhecido, eu não tenho um portfólio, eu precisava criar um apelo pra esse produto que tivesse um interesse, que gerasse um interesse por trás. E assim que surgiu a ideia de Sobreviver.
Caraca, cara, maneiro. E como é que foi a aceitação do pessoal lá na Comic Con, quando você apresentou a ideia?
Cara, foi muito surpreendente, assim. Primeiro que eu fiquei com... Enfim, a gente produziu poucas unidades, né? A gente produziu umas 200 unidades. E a gente vendeu praticamente tudo lá, né? Assim, foram 5 dias de evento, né? Contando com a noite spoiler que eles têm. E, cara, foi incrível, assim. Eu não tinha expectativa de vender tanto. Porque eu falei, puta, eu sou desconhecido, tem trocentos outros artistas aqui. Inclusive, pô, você fica ali numa área onde você tem Vitor Cafage, onde você tem, pô, artista convidado internacional. Os caras têm umas putas mesas. A própria garota que dividia comigo é a Raquel. Ela tem aquela página no Facebook, aquele Eita, que é foda pra caramba. Tem milhões de curtidas, então. Eu tava ali meio que assim, ok, vamos ver o que dá, sabe? Eu não sei se a galera vai vir atrás de um RPGzinho, assim. Eu vou tentar, sabe? Eu produzi umas artes também, não levei só isso. E coloquei o livro lá. E assim, acabou que a gente saiu numas matérias sobre os projetos que iam ser lançados. E uma galera começou a passar lá, assim, muita gente lia a capa e falava, não, mas como assim livro-jogo? Né? Então, uma galera a gente pegava por aí. Até quando eu explicava o processo, a galera se interessava e comprava. Quando a galera passava, falava, puta, é sobre Apocalipse Zumbi, se passa em São Paulo, que legal. E daí já tinha um outro lance. E eu tinha uma galera que já vinha, puta, você tá lançando um livro-jogo? Puta, adoro o livro-jogo, cara, que legal, vou comprar. Então, eu fui tendo um processo de explosão, assim, de diversas frentes, que eu fui falando, caramba, que legal, estou atingindo uma galera bem variada. Porque ia gente já interessada no RPG, tipo, já vinha direto, sabendo o que que era, tinha galera que passava e acabava conhecendo, então eu falei, bom, acho que alguma coisa legal eu tô fazendo. Só que assim, quando eu tive que fazer esse livro em praticamente uma semana sozinho, eu não tava muito feliz com o resultado dele, né? Tanto que esse livro de 2017, ele tem vários erros, inclusive que a gente teve, algumas coisas a gente corrigiu a caneta em todas as cópias.
Caramba! Assim,
a gente acabou não podendo revisar por conta de tempo, então tem caminhos que, putz, a gente mandava pra uma página e ele tinha que ir pra outra. Então a gente acabou meio que fazendo à mão essas correções. E aí, tipo, eu explicava pra galera, falava, ó, gente, esse projeto é um projeto independente. Eu fiz, escrevi, ilustrei, diagramei, comprei, caraca, publiquei, tô aqui vendendo. Então, assim, tô tentando fazer um projeto diferente. Então, queria que vocês tivessem isso em mente. Pô, a galera, tipo, no dia seguinte voltava, puta, já comecei a ler, tô gostando. E tinha uma galera que vinha depois, putz, não, que meu amigo me indicou, leu, gostou, então eu tô ouvindo. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui, entendeu? Então, eu fui tendo um feedback da galera que eu fiquei muito feliz, assim. Tanto que, quando acabou o evento, eu falei, puxa, que pena que eu não tenho mais como distribuir isso. Porque eu não tenho uma loja, não tinha nada. Então,
não tinha ninguém pra produzir, né?
Durante a Comic Con, teve esse boom, e nunca mais. E aí, com o tempo, quando passou, quando chegou agora mais pra esse ano, que eu trabalho já no estúdio, né? Sou dono de um estúdio criativo, tenho um bar de jogos de tabuleiro. Falei, caraca, cara, agora eu tô num cenário bem mais propenso pra lançar isso. Então, eu juntei a galera e falei, vamos fazer esse projeto. Vamos pegar a ideia original dele, que é forte, que é bacana, e vamos fazer ele como ele deve ser feito.
Gabriel, é engraçado que esse conceito de livro-jogo, ele era muito popular nos anos 90 e 2000. Depois de 2010 pra cá, foi meio que uma coisa que...
Morreu,
vamos,
né?
Vamos dizer que morreu.
Sumiu, sim, sumiu, porque principalmente dentro do Brasil, eu não conheço nenhum outro que se passa principalmente em São Paulo.
Aqui nos Estados Unidos também, cara, você não encontra muito.
Mas não tem, cara. Você tá trazendo algo que, tipo... Eu acho que é por isso, não só por isso, é claro que pela qualidade do que você fez também. Mas é por trazer, por trazer algo que, tipo, é dar... Fazer uma... sumiu a palavra. É você dar o gostinho do negócio ali, porque era algo que tava faltando, né, cara?
Total, velho. É, tipo, isso rola também com os próprios jogos de tabuleiro, né? Tipo, agora eles têm voltado à moda, têm se popularizado.
Sim.
Você tem, inclusive, o Zombicide, que foi, puta, que é até hoje, dentro do mercado de financiamento coletivo, um dos maiores cases, se não for o maior.
Tá voltando o HeroQuest, cara, que era um tabuleiro muito popular nos anos 90, cara.
Pois é, e assim, a galera tem voltado a jogar. E eu sou mega fã das paradas analógicas. E eu conheci RPG, mesmo... ali na minha infância, ali 2005, 2006, mas, putz, por uma parada já que já era old school, tá ligado? Já não era uma parada que tava rolando. Então eu fui meio que por um nicho, porque era o que me atraía, né? Os livros-jogos, eles foram muito populares, mas, assim, você faz um paralelo com o próprio RPG, você consegue entender que, putz, a galera migrou pra outros tipos de entretenimento, assim. Não que necessariamente o RPG tenha morrido, né? Nem a galera costuma dizer. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que...
Não, nossa, ele acho que mudou. O RPG cresceu muito, cara, durante os últimos tempos.
Pois é, e ele tem modernizado, sabe? Tem feito, tem trago coisas novas, tem buscado soluções digitais e tal, e o mercado tá fervendo por ansiedade de produtos de RPG. O próprio lançamento de D&D aqui no Brasil foi um puto estrondo. Então, assim, eu acho que a galera tem interesse, porque o interesse nunca morreu nesse tipo de produto, ele só mudou. Então, pra gente trazer de volta, sabe, os livros-jogos, eles continuam existindo. Aqui no Brasil, a editora Jambô, ela continua publicando os mesmos jogos clássicos do Ian Livingstone, só que não se tem esse apelo, porque não tem necessariamente algo muito novo, entende? Sabe, você não vai comprar um livro-jogo porque, putz, quero ler aquela história daquele livro-jogo, porque são histórias medievais, fantásticas, que pra galera da época, que não tinha muita opção, era fazia sentido.
E nem é todo mundo, às vezes, nem é todo mundo que gosta também da temática medieval, né, dessa temática. Por isso que o seu, acho que é um produto legal, cara, porque você abrange muita coisa, principalmente se passando em São Paulo, cara, pô, você pode pegar muita gente, que às vezes um cara que só gosta da cidade, né, aí às vezes, pô, quero ver alguma coisa aí, é interessante isso.
E além de tudo, eu acho que faz sentido você trazer a galera de volta a ter esse contato com o livro-jogo. Porque a partir dele, sabe, você pode gerar um interesse com outros livros-jogos, porque, assim, existem livros-jogos atuais, sabe? Citando aqui o Atlas Bern, que, putz, fez um puta trabalho, tem vários livros atuais, a própria Jambô, que continua publicando e tal.
Sim,
então,
sim.
Assim, ainda existe esse material. A galera talvez só não tenha esse apelo pra conhecer. Então, quando você fala hoje em livro-jogo, é muito provável que a galera se pergunte em primeiro momento que porra é que é essa, entendeu?
É.
E aí depois você explica e fala, não, tá, eu acho que eu já vi isso, ah, é de RPG, então existe esse conceito. E eu acho que o projeto que a gente fez tem esse intuito, quer dizer, que a galera veja com uma cara nova, uma cara moderna, que é o que vem acontecendo com todas as outras áreas, sabe? Tanto no RPG, quanto nos jogos tabuleiro. Então, eu acho que eu tô tentando criar algo assim, né, muito longe de tentar falar que a gente tá sendo pioneiro em alguma coisa, mas em tentar reviver uma chama que já existe nas pessoas, eu acho.
Ah, eu já não sei o que eu faço, viu? Todos os carros estão cancelando a corrida. Por algum motivo, tá falando que a minha área é de risco. Eu não sei o que fazer. Eu acho que eu vou tentar ir andando. Ei, sai daqui!
Sabe o que eu curti muito, cara? É que você colocou os QR Codes pra poder fazer interação, cara. Isso é maravilhoso, cara. Porque um tempo atrás eu li um livro, que eu não lembro muito bem o que, que era, que eles davam um link da internet pra você acessar e ver algumas coisas. Agora eu não vou me recordar mesmo de qual livro que é. E você pegou um conceito de livro-jogo e botou interação de... eu acho que vai ser vídeos, vão ser áudios, né? Como se fosse documentos mesmo, né? A lá tipo Resident Evil, né? Como se você pega um documento ou você vê um vídeo, né? Me explica mais ou menos essa ideia aí.
É exatamente isso que você falou. Você pegou bem no centro da ideia mesmo. O que aconteceu? Quando eu fiz em 2017, essa ideia já existia. Mas o livro de 2017, ele não tem, porque eu não tinha braço pra produzir esses vídeos, pra fazer essas
imagens.
Não
tinha como, né?
Não tinha condição, sabe? A gente tinha que fazer uma semana o projeto. Então, mal é mal, a gente conseguiu fazer o livro-jogo. Então, imagina você fazer essas partes extras. Só que assim, eu já tinha, né, já tinha ideia, já tinha necessidade, quando eu descrevi uma cena, de tipo, ilustrar pro cara onde que ele tá em São Paulo. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça... Porque eu escrevia, né? Eu não escrevi o livro indo a pé nos lugares. Eu tinha uma noção dos lugares na minha cabeça, porque moro aqui. Mas fui meio que fazendo pelo Street View do Google. Então, eu sei te dizer exatamente onde que é o hotel que você começa no mapa da cidade. Qual que são as ruas que o personagem passa e tal. E eu ia descrevendo nisso. Então, se você pegar o livro, até a demonstração, ele dá uma descrição de qual que é o metrô, de onde que você tá e tal. Uhum. Só que tem horas, por exemplo, tem uma cena no livro, né, que não tá na demo, que o personagem ele encontra uma farmácia. E essa farmácia, ela existe, ela tá na mesma esquina que eu descrevo no livro e tal. E eu queria que a galera tivesse essa consciência de, tipo, puta, é aqui que eu tô. E eu queria trazer o Street View do Google pra visualizar, tipo, o cara poder abrir ali e falar, tá, entendi. Então eu tô aqui, puta, não sei se essa farmácia é confiável ou não, consigo ver a fachada dela, não sei se eu quero entrar. Ou também pra quando o cara estiver passando na cidade, ele poder falar, puta, legal, passei por aqui no livro, sabe? Porque assim, nem eu tava citando os filmes e tal, você vê, você tem essa visão. Agora, no livro não tinha como, a não ser que eu bote uma foto de cada um dos lugares, aí, puto, o livro vai virar um livro de fotografia. E não é muito essa ideia. Então, puta, o cara acessando pelo QR Code, ele abre o Street View, ele vê onde ele tá, ele consegue voltar pela rua, andar pra frente, ter toda essa dimensão. Então, surgiu daí.
E aí, assim, Resident Evil, cara.
Pois é. E a gente tava querendo colocar, tem no começo do livro, né, isso tá na demo, vocês devem ter visto, que ele tem uma descrição do que tá passando na TV, do que tá rolando ali quando ele tá vendo. Que nada mais é do que um insert, né, da história, né, da situação do local, porque você começa ali meio sem saber o que tá acontecendo e tem um vídeo na TV que já te dá um panorama, fala, olha, velho, a coisa pegou. Então, esse vídeo, eu queria que existisse esse vídeo pro cara assistir, não fosse só uma transcrição, então a gente já fez esse vídeo, inclusive. A gente chegou a usar ele na campanha. E a gente agora tá guardando ele, porque a gente vai editar algumas coisas e vai colocar ele pro livro. Então, assim, isso já existe. Então, trazer essa interação, porque o livro todo se passa meio que numa correria pra você encontrar o seu amigo, né? A gente cria uma motivação pro personagem do que... da onde ele precisa chegar. E aí, putz, o cara manda mensagem pra você, por que, que a gente não pode ter esse áudio pra gente ouvir? Então, ter essas interações... é uma coisa nova do projeto de 2020, que não tem 2017, e que a galera sempre cita, porque eu acho que até não só na questão de ser um RPG, de ser um livro-jogo, mas de uma própria narrativa, onde você tem esse tipo de inserção que talvez não seja tão comum.
Isso é maravilhoso, cara. Eu honestamente gostei muito da ideia. Eu acho que isso é uma evolução natural, né? Usar da internet. Também, né? Usar a tecnologia para poder... contar uma boa história, né? E eu acho isso foda, cara, porque principalmente hoje em dia, assim, um tempo atrás eu comprei um livro-jogo aqui nos Estados Unidos e, cara, super sem graça, cara. E, tipo, é uma coisa atual e parece muito engessado, sabe? Parece uma história super genérica. E aqui você tem uma premissa legal e uma forma de contar a história que faz você ficar mais interessado e mais ligado nisso, né?
É um puta elogio, né? Fico feliz que vocês tenham gostado e tal, mas assim, a nossa ideia era sempre realmente criar uma história que fizesse sentido. A primeiro momento, sim, porque assim, eu não queria que tivesse uma estranheza, sabe? Porque, puta, você tá falando de apocalipse zumbi e tal, mas até um certo ponto isso precisa ser crível, né? Então precisa ter uma certa realidade. Então eu coloco no livro, vocês não tiveram acesso ao livro de 2017, mas a história original, ela tem pequenas inserções ali que são até de caráter moralista, assim, que decisão que você vai tomar, amigo? Eu não tô perguntando pra você se você vai pra esquerda ou pra direita, eu tô perguntando pra você quem você é ali, entendeu? Então, eu quis trazer uma parada que fosse de verdade, pra não ser exatamente como você comentou, uma parada meio genérica, meio sem força, sem personalidade. É que a gente não tem muito medo quanto a isso, não, velho. A gente destrói prédio da Paulista, mata zumbi e arranca a cabeça, velho. Inclusive, tem muito mais finais de morte do que de sucesso na história, então... Galera, tome cuidado aí, porque se não tomar cuidado, velho, no final é sério.
Essa é a vantagem de você estar fazendo uma ficção, né, cara? Que, porra, você pode fazer o que você quiser.
Pois é, e fazer o que você quiser dentro do seu quintal, né, que é da sua cidade, cara. Puta, poder virar carro de ponta cabeça, poder destruir prédio, poder invocar horda de zumbi, poder dar na mão do personagem arma, poder dar, sabe, poder dar essas opções pro cara... É muito gratificante, assim, né? Teve tem no nosso Catarse um relato de um leitor que mandou pra gente, que a gente colocou lá como destaque, falou, cara, sentar a porrada no zumbi na Avenida Paulista é muito demais, tá ligado? Tipo, eu tô ali no cenário que eu costumo passar e, de repente, isso virou um jogo, sabe? Tem até um projeto de uma galera que fez um GTA no Brasil, que tem uma pegada de interior de São Paulo, assim, e cara, assim, eu acho que eu tive a mesma sensação quando eu vi o projeto dos caras. Eu falei, cara, que demais, tá ligado? Eu tô vendo uma parada que é a minha realidade. É, então, quando a galera fala de representatividade, é claro que a gente tem todas as questões das minorias e tal, mas eu acho que também tem um pouco a ver de você se identificar com a parada e de dar valor pra um produto nacional. Porque, assim, não é porque o produto ele é gringo que ele é exatamente melhor, sabe? Às vezes o produto nacional conversa mais com você e você não tá nem ligado. Você tá menosprezando simplesmente porque você tem um preconceito que não tem fundamento.
Não, com certeza, cara, isso a gente já vê até dentro do próprio cinema brasileiro, né, cara, que o cinema brasileiro tem excelentes coisas que o próprio brasileiro, na realidade, simplesmente não vê por preconceito, né? Não vê porque acha que é tudo filme da Globo, né.
Cara, e eu fiquei, eu olhando aqui, eu já vi que vocês bateram a meta, né, cara, e agora que vai sair mesmo, né.
Caramba. Cara, a gente tomou um susto, pra ser bem sincero, sabe? Tanto que a nossa meta, ela não era o valor que a gente colocou. A nossa meta saiu por R$8.200, que era a meta original, menos o valor que a gente tinha vendido. A gente conseguiu vender alguns livros antes da campanha, mas foi tipo 30 livros. E com isso a gente reduziu a meta. A meta era 9.000, a gente conseguiu baixar pra 8.200. A gente chegou a vender R$800 de livro. E cara, na minha cabeça eu tinha um medo enorme disso flopar de um jeito, que a galera não fosse conhecer ou que não fosse apoiar e tal. Só que a gente fez tanto movimento antes, a gente se preveu todos os passos que a gente ia dar pra campanha, que, cara, a gente, no primeiro dia, putz, a gente bateu pra baixo de 80% da meta, considerando, claro, que alguns apoios, eles entram com formato de boleto, né? Então, só compensa, de fato, quando o banco processa, então demora alguns dias. Mas você tem acesso ali ao que a galera já gerou de boleto. Então, puta, nesse primeiro dia chegou a bater uns 80%, a gente falou, caraca, que demais. No segundo dia já bateu 100%. Aí no terceiro dia, quando os boletos compensaram, bateu 100%, a gente postou, ficou super feliz. Falei, caraca, cara, incrível, velho. A gente bateu em 72 horas. E assim, esse projeto é o primeiro projeto que a gente tá criando, né, como estúdio. Eu não tenho um nome no mercado, eu não sou alguém que já produziu outras obras, sabe? Inclusive, eu não sou o único autor desse projeto novo. Talvez eu tenha sido o criador da parada, mas hoje eu compartilho com uma galera. Então, assim, a gente compartilhou de uma parada que foi muito legal. E, assim, todo apoio, inclusive, agradeço vocês pra caramba por dar esse espaço. Porque, assim, a gente precisa estar aparecendo, sabe? Se a gente tá criando coisas novas, não adianta a gente criar e guardar pra gente. A gente precisa botar pra fora, porque o mundo precisa ver, ele precisa criticar pra gente poder melhorar, ou precisa elogiar pra gente saber onde a gente tá acertando. E assim, a recepção que a gente teve foi muito incrível. A gente teve várias críticas, é claro, mas, puta, hoje a gente tá aí com não sei quantos dias de campanha, mas sei lá, menos de 10 dias de campanha. Hoje
menos
já bateu
10 dias, cara, é isso que eu tô vendo. Caraca.
Pois é, e a gente já tá indo aí pra quarta meta estendida. Eu acho que assim, faltam questões de dezenas de reais só pra gente bater a quarta meta estendida, assim. Então a gente botou uma meta, colocou mais 3 metas pra frente, já batemos as 3, estamos indo pra quarta. Eu já tô pensando aqui na quinta, porque se vai bater hoje, provavelmente amanhã a gente já tem que lançar. E quando esse podcast for ao ar, com certeza já deve ter batido a quarta, e a gente já tá indo pras próximas. E cada vez mais o projeto tá ficando mais completo, sabe? A gente também se dedicou muito na produção dos brindes, em criar um contexto pros brindes, tanto que uma das nossas metas é meta social, inclusive, se vocês quiserem que isso aconteça, pode curtir, compartilhar e comentar a postagem no Facebook, que a gente vai lançar não só a história do livro-jogo, mas também vai expandir o universo para um conto, um romance que acontece lá, que me lembra muito de quando eu comecei a fazer o projeto em 2017, que tinha essa ideia. Não sei se a galera quer ler um romance que se passa nesse cenário, mas talvez depois dela jogar, ela se cria essa identificação. Então, a gente vai incluir um romance ou um conto de poucas páginas para acrescentar o universo da história. E isso, assim, só se a galera compartilhar e ajudar a curtir. E a gente já bateu mais de 60% dessa meta. Então, a receptividade que a gente teve foi sensacional. A gente está muito feliz com o resultado. E aí, a gente só tem a agradecer a todo mundo que dá o apoio, inclusive a vocês.
Ok. Não, que isso, pode contar com a gente em tudo aí, cara, que o projeto vale muito a pena e é um negócio de muita qualidade, né, cara? Então, pô, não tem nem o que... É uma obrigação nossa a gente compartilhar esse negócio.
E outra, né, Gabriel? Cara, é uma obra nacional. Esse ano mesmo veio o pessoal do Samurai Dog, que quando eles vieram aqui, eles tinham batido a meta também. Só que no final, cara, eu fiquei até muito emocionado que na live deles eles dedicaram a gente, porque eles tinham batido a meta, mas eles chegaram no final do projeto deles com 100 mil reais. Então eu fiquei, caraca, a galera...
Nós somos, inclusive, um dos apoiadores do Samurai Dog, cara.
E olha aí, cara. Olha que mundo pequeno aí, ó. mas é um projeto maneiro, cara. E, cara, eu juro pra você que eu adoro projeto assim, que é diferente, cara. Porque eu tô vendo aqui, inclusive, as recompensas são todas maneiras, né, cara? Caraca, tem até uma garrafa, cara. Caraca, que foda.
Eu tô vendo as recompensas aqui também. Eu me interessei pela lanterna. Eu adoro lanterna.
Vai escolhendo qual que vocês vão apoiar aí.
Ó, olha aqui, cara. Ah, com certeza prêmio, né, velho? Com certeza. Agora...
Sim, já esgotou, né? Uma pena que a gente tava falando disso depois que lançou. Mas na primeira semana da campanha ficou disponível... o pacote Líder Zumbi. Então ele tinha 10 unidades. O que acontece? A galera que comprou vai virar ilustração, vai estar no livro e vai virar um pôster exclusivo. Então, mesmo que você não tenha comprado esse pacote, quando você compra algum pacote que te dá direito a pôster, você vai poder escolher um desses pôsteres que vem com o rosto da galera e tal. Então a gente tá sempre tentando trazer uma puta imersão pra galera. Inclusive, em primeira mão pra vocês, a gente tá lançando muito em breve, inclusive conto com vocês nessa... na divulgação desse projeto, a gente tá criando um concurso cultural pra galera interagir, se vestir de zumbi, fazer maquiagem.
Que maneiro!
E mandar foto pra gente. E a gente vai dar do nosso próprio bolso, assim, os pacotes da campanha, pro primeiro, segundo e terceiro lugar.
Olha aí.
E estamos tentando, sim, que a galera se envolva mesmo, sabe? Criar uma comunidade, a gente tem o nosso Close Friends, então o pessoal que apoia, entra pro nosso Close Friends, o pessoal tá interagindo com a história. A gente vai lançar em breve duas opções de marca-página pra galera escolher qual que eles acham mais legal pra virar realidade. Então a gente tá interagindo, porque a gente acredita também que isso não é um projeto de uma vez só, sabe? Não se trata sobre este livro exatamente. Uhum. Ele é legal, ele tem todos os apelos, mas, cara, quando você apoia um financiamento coletivo, é muito diferente de quando você vai numa editora grande e faz uma pré-venda, sabe? Você tá ali dando de verdade moral pra galera que não tem base pra poder lançar um projeto e você tá fazendo isso acontecer.
Sim.
E a gente sabe que tem muito financiamento coletivo que, puta, pisa na bola, não entrega, ou a qualidade que chega não é igual. E a gente tem muito essa consciência de que, putz, não é por aí. Porque a gente não tá fazendo este projeto, sabe? Vamos ser bem sinceros, 10 mil reais não muda a vida de ninguém aqui.
Não, então, não. Principalmente no Brasil.
Exatamente. A gente quer que isso vire um incentivo pra galera... produzir também conteúdo e estar divulgando e apoiar os nossos próximos projetos sempre. Então, é muito importante pra gente esse primeiro passo, essa primeira participação, inclusive aqui no podcast, em todos os outros lugares que apoiaram a gente super bem, para que a gente construa uma comunidade que faça sentido. Porque não adianta eu fazer um livro, entregar um livro com um mau acabamento, com uma história fraca, sendo que eu prometi outra coisa, porque eu perco a minha credibilidade.
Ah, com certeza. Tipo assim,
o projeto, ele é muito maior do que isso, sabe? O RPG, ele é muito maior do que isso. Livros, jogos são muito maiores do que isso.
Uhum.
Então, puta, isso merece ser tratado com respeito. E dar essa oportunidade pra galera apoiar, não é simplesmente, ó, me dá o seu dinheiro que eu vou te entregar um produto no final. Não, vem com a gente, tá ligado? Vem com a gente que, se você ajudar de verdade, a gente vai fazer dar certo. Tanto que as nossas metas foram todas batidas e a gente mal se esforçou pra isso. Então, a galera tá engajada e eu fico muito feliz com isso, de verdade. A gente até pensando, teve até uma certa receptividade, que a galera fala assim, não, eu gostei tanto que eu vou comprar pra dar de presente pra alguém. Eu vou comprar porque eu vou dar de presente de Natal. A gente quer que o livro fique pronto até o Natal, né? Ah, isso aí tá. É um sonho nosso, né? A gente não tem exatamente certeza que vai acontecer, porque Brasil, né? Essa aí, a catalográfica, ISBN, né? Que é o código de barras. Putz, só isso aí já é um
pandemia,
processo
muito difícil. Ixi.
Pois é, fora a pandemia.
Só a pandemia, né? Deve ter atrapalhado bastante coisa, né, cara?
A gente quer que isso chegue até o Natal. Então a galera que quer comprar para dar um segundo apoio, por exemplo, ah, vou comprar de novo que eu vou dar de presente, a gente criou um kit, né? São dois buttons e quatro adesivos para você ficar com um button e dois adesivos e dar mais um button e dois adesivos para outra pessoa. Então quem fizer o seu segundo apoio e continuar ajudando o projeto vai ser recompensado por isso também. A gente já lançou quatro novidades aí. Em menos de uma semana a gente pretende lançar muito mais. Então... o projeto é de todo mundo, sabe? Eu abri mão da ideia original pra compartilhar com a galera do estúdio, porque eu sabia que ia ficar muito mais completo e incrível fazendo isso compartilhado, e aí a galera do estúdio resolveu compartilhar, porque a gente poderia ter feito, buscar uma editora, tentar capacitar isso de alguma forma, a gente quis fazer financiamento coletivo pra distribuir isso pra galera também. Então a demo tá aí, todas as críticas são bem-vindas, todas as ideias são abertas, porque a gente quer fazer um projeto que agrade, porque esse seja só a porta de entrada pra gente lançar sempre coisas novas e coisas mais completas e maiores. Tem, quem sabe, um Sobreviver 2 aí.
Com certeza, cara. Traga mais coisas nesse mesmo estilo.
E outra, né, cara? Projetos futuros pra outros livros, jogos desse mesmo naipe, que eu acho que, cara, se você criar algo do tipo, do mesmo nível, cara, eu acho que a galera compra sem dó, velho. E, cara... eu vou te ser muito sincero, o seu preço tá muito acessível, cara. Muito acessível.
Tá bastante.
É, mesmo. Isso a gente lutou bastante também pra conseguir, sabe? A gente entende que todo trabalho precisa ser remunerado, mas nesse primeiro momento a gente não retira dessa campanha específica do livro Jogo Sobreviver um real pra gente, tá? Então todo o nosso esforço, todas as nossas horas gastas aqui é porque a gente acredita que isso é um projeto maior. Então todos os reais investidos aí são pra produção de cópias do livro, que vão ser distribuídas para lojistas futuramente, caso tenham interesse, né? A gente vai tentar vender isso de alguma forma, porque vender, de fato, também é democratizar o acesso, porque a gente poderia simplesmente botar numa campanha e limitar ela para quem apoiar, mas, puta, um mês é um período, a galera pode estar com dificuldades e depois ela tem interesse, ou alguém que lê depois, quando o livro estiver pronto, indicar, fizer uma resenha, então a gente quer que a galera tenha acesso, então a gente vai fazer isso futuramente, mas na parte de campanha a gente não tira um real pra gente, inclusive algumas unidades de livros vão ser doadas, porque a gente quer que isso chegue a mais pessoas, sabe, a gente quer que isso chegue a crianças, e que tenham interesse pela leitura e tal, então a gente vai investir toda essa campanha pra esse projeto, e fazendo isso de um preço acessível, sabe, a gente colocou ali, então, nosso pacote mais barato hoje para você garantir o livro é R$65, mas você não tá só garantindo o livro. Quando você faz isso, você tá, né, ajudando a gente a pagar todas as taxas do Catarse, ganhando também um marca-página, o seu nome vai impresso no livro, e tudo que for desbloqueado em meta estendida tá com você também. Então, te desbloqueou um marca-página extra, então você vai ganhar mais um marca-página, desbloqueou um pôster, vai mais um pôster, a gente desbloqueou agora o verniz, vai mais o verniz, agora a gente tá pra desbloquear um bloco de anotações pra você ir anotando pra onde você passou, os seus itens e tal. Então vai, isso vai pra todo mundo, tá tudo dentro desse pacote de R$65, você pode parcelar em até 6 vezes. A gente sabe que acesso a jogo, entretenimento, é uma coisa que... no Brasil é muito difícil você falar, porque a gente sabe que tem uma galera, principalmente em São Paulo, que, puta, tá lutando ali pra poder pagar um aluguel e tal. Então a gente tentou democratizar isso. Muita gente perguntou pra gente, ah, vocês não têm vontade de fazer um PDF e tal? E aí entra numa questão de eu preservar a identidade do produto, que é optar por não fazer, porque eu acho que a experiência é ser um livro-jogo e não um PDF-jogo. Então pra isso você precisa ter o livro em mãos, pra poder folhear, sentir o cheiro, riscar ele, enfim, personalizar o livro. Então, por isso a gente não fez o PDF, mas no que depende da nossa parte, para fazer esse livro chegar à maior quantidade de pessoas interessadas possível, a gente tá fazendo e tá lutando por isso.
Não, particularmente eu prefiro um livro físico mesmo do que um livro PDF, tá, cara?
Não, mas é até o conceito, né, cara? É um livro-jogo, né?
Pois
então,
pô,
né? Não pode ser PDF, né? Aí perde a graça, perde. É igual você pegar os livros, o livro digital, cara. Pode ajudar, pode ser legal de ler e tal, só que nada supera o livro físico, cara.
É, porque a galera chegou a abordar a gente com o sentido de, tipo, puta, baixa custo e tal. Só que também, você também abre margem pra pirataria.
É isso que eu ia falar também, cara. Pirataria vai comer solta, né, cara? Esse é um problema seríssimo.
E não só isso, sabe? Assim, se fosse um projeto que desse para produzir sem custo, porque a gente não faria de graça? A gente faria com certeza. Tanto que a gente produz conteúdo no nosso Instagram de graça, com conteúdo muito bem formatado sobre criatividade, sobre novidades e tal. E é de graça, todo mundo tem acesso. Só que um livro, cara, puta, pra produzir esse livro com uma qualidade que a gente precisa de gastar dinheiro. A gente precisa contratar. Então, a gente não tem como financiar essa parada do nosso próprio bolso. Não é, tipo, exatamente um projeto de caridade. Exato. Mas a gente consegue fazer ali de uma margem que fique justa, sabe? É um valor que, assim, pra um projeto de catarse e tal, com a proposta que a gente tem, eu acho super justo. Mesmo ele sendo um pouco mais caro do que um livro de 356 páginas no mercado. Mas aí é o que o Daniel tá falando. Você não tá exatamente comprando um livro, você tá apoiando uma ideia.
Meu, você não sabe o que aconteceu. Eu acabei de ver um cara tava comendo o outro vivo, na minha frente. Eu tentei ajudar, mas ele não parava por nada. E você tá bem? Eu só queria chegar em algum lugar seguro.
Eu vi aqui também... Tem o ingresso da Comic Con, no caso da época assim, que aconteceu o apocalipse zumbi, é isso?
Isso, a gente fez.
Ah, que legal.
É um ingresso simulado, né?
Ele ah, não, sim! Eu falei,
mas ele simula ali um brinde colecionável, porque o livro cita esse ingresso em algum momento, então a gente quer que você tenha ele na sua mão ali pra falar, puta que legal, esse aqui, entendi.
Ah, que legal, então, cara.
Alguns desses brindes, na verdade, todos os brindes do pacote premium, né? Então se você pegar ali a mochila, o chaveiro lanterna, a garrafa, a folha do jornal, o bilhete e o ingresso, uhum, eles são, que nem tá ali, item colecionável do livro-jogo. Então são itens que estão na história, todos eles.
Uhum.
Todos eles você vai usar em algum momento. Então a gente quis fazer eles de verdade e tal. Aí pra isso, não é à toa que ele é um pacote que tem um preço mais alto. Que a gente tem que produzir esses brindes e tal.
Lógico.
Mas a gente quis fazer. E a gente teve, inclusive, uma aceitação muito grande desse pacote. A galera comprou desse pacote líder, né? Que é o que tá disponível. Tanto do outro que foi... né, que já esgotou mais de 20 unidades. E, assim, comparando com o pacote do meio ali, que também tem 20 unidades. Então, assim, a galera tem interesse em adquirir esses brindes maiores e tal. E colecionáveis. E eu acho que é uma parada que cria uma identidade legal pra todos os nossos projetos, sabe?
Dá valor... acho.
Ao projeto, porque tudo ali faz parte do universo do livro. Você não tô te dando um brinde que... é, não desrespeitando, nem dizendo que quem faz isso tá errado, mas pra nossa ideia de ter uma imersão, sabe? Eu poderia simplesmente colocar um brinde ali, ah, você ganha desconto numa loja X, mas puta, o que isso tem a ver com o meu projeto? Qual que é a imersão que você tá tendo, uhum, com este brinde? Então a gente quis botar as coisas que fizessem sentido. Então a gente tem playlist, né? A gente tem... pôsteres, né, com artes do livro, a gente tem o jornal que o personagem encontra,
uhum,
a gente tem dados físicos pra você jogar.
Legal,
também
demais.
Tem o postal da Paulista, né, o verso dele, ele vai ser uma ficha, então se você não quiser riscar seu livro, você pode riscar no postal, enfim,
eu vi que
tirar xerox.
A placa da Avenida Paulista, né, cara?
Isso, é uma placa da Avenida Paulista sangrenta, assim, que você pode usar como moldura, enfim, vai ser um postalzão que a gente vai fazer.
Meu Deus, que legal, cara. E quando o livro já virar um projeto, já ser vendido nas lojas, você também pretende lançar esses pacotes também, ou é só para a Catarse mesmo?
Não, a gente decidiu que tudo que é brinde do Catarse vai ser exclusivo do Catarse, para valorizar e agradecer ao pessoal que tá acreditando nele antes dele existir, sabe?
Faz
sentido. A gente recebeu muita recusa de loja. E tem um certo sentido, porque a loja não pode botar o dinheiro dela no risco, sabe? E o financiamento, uhum, coletivo, de certa forma, é um risco. Você tá travando uma grana ali, você não sabe se vai virar ou não. Agora já tá financiado, então com certeza vai virar. Mas até pra uma loja com projeto financiado, investir numa galera desconhecida é meio complicado, porque é grana e você não sabe se você vai ter condição de vender esse produto depois. Mas aí a gente botou como defesa isso. Falou, olha, tudo bem, você pode apoiar depois quando o livro estiver pronto, você pode comprar as unidades, mas você não vai ter acesso a esses brindes que estão aqui.
Uhum, então, não faz sentido.
A gente tá botando alguma coisa ali que é pra galera que acreditou na gente que vai fazer acontecer. A não ser com exceção das metas estendidas, do marca-página e do flyer do mapa, que por questão de fazer muito sentido com a narrativa do jogo, né, como se, por fazer sentido prático pro jogo, por ser um produto que vai fazer sentido quando você estiver jogando, a gente vai manter esses brindes no pacote posterior, mas todo o resto é exclusivo do Catarse e não vai ser vendido separadamente.
Ah, mas é pra agregar a obra mesmo, né, cara? Não faz nem sentido você vender isso separado depois.
É, mas acredito ou não, teve muita gente que pediu, sabe? Puta, mas eu não quero o pacote completo, eu só quero a sua mochila. Eu falei, não, cara.
Não tem como, né, amiguinho?
Pra quem quer apoiar o projeto grande, né? Então não tem muito... Existem outras modalidades, sabe? Aí ela fala, ah, você pegar um Zombicide e a galera vende separado. Vai pra caramba, você comparar a Comini or Not com o meu estúdio de uma sala num prédio comercial, você não tá de sacanagem, né?
É,
a gente tá começando. Então a gente precisa da galera apoiando. E, puta, você gostou da mochila, cara? Por que você não apoia e ganha os outros brindes?
Cara.
Nossa. Você compra a mochila e você ganha todo o resto junto.
Pois é. Vende a mochila separado? Vendo. Por 190, você ainda leva todo o resto.
É, cara. Ai, meu Deus, velho.
Se for pra comprar só a mochila, tá barato, porque tem mochila que é muito mais cara.
Oxe, com certeza, tá, cara? E outra, não é barato você fazer esses tipos de brindes, né, cara? Não é barato não, mesmo. Não, é.
E outra, isso tem. A gente brinca e tal de. Puta, a ideia é você apoiar o pacote completo pra ajudar a gente melhor, claro. Mas não é só por isso, sabe? Tem a logística dessa parada. Você não pode simplesmente fazer. Quero fazer 13 mochilas. Não, velho, o mínimo é 50, então tem que ser 50, não tem boi. Nenhum fornecedor, você vai lá e fala, puta, eu queria tanto essa mochila, me vende uma. Não tem isso.
Não, não tem como. Entendeu?
Ainda mais personalizado, que é o que a gente quer fazer. A gente poderia simplesmente colocar a mochila preta lá, não. Ela vem com a marca do projeto. E assim, com uma qualidade que a gente quer imprimir nisso, que, cara, quando você receber, você olha e fala, puta, a galera se esforçou aqui. Então, quando tiver um próximo projeto, eu quero estar com os caras. E é isso que a gente mais espera nesse projeto.
E eu vi aqui, eu vi também que vocês no livro se caracterizaram como zumbis, cara, e putz, cara, que maneiro que ficou, cara, muito legal. Até eu te mandei a prévia da capa que a gente vai lançar junto, né? E, cara, gostei demais, velho, meu Deus do céu.
É, a gente fez um puta trabalho. A capa do livro 2020, ela é muito inspirada no 2017. Não sei se chegaram a ver, mas depois eu mando a imagem pra vocês.
Manda,
tem a comparação, né? Tanto de tamanho quanto de diferença de arte, mas ela é bem parecida com a de 2017. Mas a parte interna a gente refez tudo, cara. A gente não vai aproveitar nenhuma das ilustrações do livro de 2017. A gente pode aproveitar a ideia e a situação da ilustração, mas são todas artes novas, exclusivas. No Catarse ali você deve ter umas meia dúzia e o livro vai ter para mais de 20 artes. Então, muita coisa que você só vai ver mesmo quando o livro estiver na sua mão.
Ah, putz, cara. E você falou que vai tentar sair esse final do ano, né? Mas o livro em si mesmo já tá pronto, né? Você falou.
Cara, pronto é uma parada
muito... Ah, sim, pronto é o que eu quero dizer relativo, assim, né? Você ainda tem que produzir o áudio, os vídeos, tem toda uma produção, assim.
Não só os extras, a própria história ela vai dobrar de tamanho. Então, o que existe do livro de 2017, pelo menos o dobro de conteúdo está sendo produzido. A gente está em processo de produção. Mas a gente tem um fio condutor, que é a história original de 2017, porque ela é a mesma.
Uhum.
Então, isso é fundamental. Então, assim, você falar pra mim que o livro existe, hoje ele não existe. Se eu precisar mandar pra gráfica hoje, ele não tem condição.
Sim.
Por isso que até a gente tava em construção do projeto pra lançar no Catarse, porque a gente também não sabia se valeria a pena, porque a gente, tem um custo isso, sabe? Eu preciso de um revisor, eu preciso fazer um playtest, então, assim, isso gera uma certa demanda. Então, agora que o projeto foi financiado essa semana... A gente já ligou as turbinas aqui para começar a produção final, porque a gente quer que assim que acabar a campanha, né, daqui 34 dias, contando o dia da gravação hoje, o livro esteja entregue na gráfica, que a gráfica consiga produzir, e com muito custo a gente vai tentar entregar isso antes do Natal. Assim. Mas se não entregar antes do Natal, pô, primeira semana de janeiro tá aí com certeza.
É, tem uma aí que conseguiu mais de 1 milhão de reais... Era pra janeiro desse ano e tá aí até hoje.
Será que tem um 20 no final, né?
É, pois é. eu nem preciso falar, não, que decepção define demais. E ó que não foi pouco dinheiro, não, que esses caras receberem.
Eu não consigo entender muito, onde ganhar muito dinheiro atrapalha mais do que ajuda, mas enfim.
Não, cara. O problema é que a promessa era que já estava pronto. Esse é o problema.
Eles venderam como se o negócio já estivesse pronto, né?
Entendeu?
Esse foi o problema.
Entendeu? E isso é meio ruim, né? Porque, puta, a galera que apoiou, com certeza, uma grande maioria, ele nunca tinha feito um apoio no financiamento coletivo. Uhum. Qual a credibilidade que esse tipo de formato leva para as outras pessoas? Mas, enfim, eu também não vou aqui fazer minhas críticas, eu não apoiei.
Não, não, mas eu apoiei e fiquei muito decepcionado, cara. Eu sei que você quer ficar isento disso, mas eu, como uma pessoa que apoiou e ainda divulgou, eu fiquei extremamente decepcionado, porque o livro final foi chegar agora, nesse final de ano, e aí quando eu descobri que lá tava uma observaçãozinha no final, está incompleto.
É.
O livro em PDF, tá, mas... Ah, enfim... E o livro físico até hoje?
Eu realmente não sei, porque eu não apoiei, não tô envolvido. Uhum. Mas a galera tem criticado bastante. E isso, assim, mais do que amedronta a gente, incentiva a gente a fazer uma parada diferente, sabe? Porque, puta, vamos respeitar a galera, né, que tá apoiando e tal. Vamos fazer, vamos se esforçar ao máximo. E outra, aqui, diferente do caso que aconteceu, quanto mais dinheiro a gente ganhar nesse projeto, com certeza, mais rápido e melhor a gente vai conseguir entregar.
Ah, isso é fato, cara. Cara, eu fico muito feliz, porque quando eu vi o projeto, eu ainda não tinha atingido a meta, mas eu olhei aqui que já agora atingiu. Então, basta agora os ouvintes se gostarem da ideia. Claro que se não gostasse, vocês olhando toda a descrição aqui, tudo bonitinho, tudo muito detalhado para vocês entenderem, conseguirem ver o que é o projeto em si. E se você, cara, se você não conhece o livro-jogo, cara, essa é a melhor maneira de você conhecer um livro-jogo de forma moderna, ainda por cima, né?
Porque, pode, cara, ir lá no nosso site, baixar a demo, a gente já colocou ali mais de 10 páginas de conteúdo, então você pode ir lá, ver quais são as regras, aprender a jogar, porque isso não muda, tá? A gente muda a história, mas as regras são as mesmas. Até pra você garantir a experiência da demo no livro final. Então, assim, vai lá, sabe, dá os seus 2 centavos pra gente, dá o seu tempinho, lê lá, e se você se interessar e quiser fazer parte disso, a gente vai ficar muito feliz em ter vocês com a gente.
E se as pessoas quiserem fazer as críticas, onde que eles podem te encontrar pra poder fazer isso?
Cara, no próprio site eu deixei não só meu e-mail, mas também o meu telefone pessoal, então assim...
Caraca!
A gente recebeu muito...
Corajoso!
Corajoso, hein?
Não recebeu crítica nenhuma, né? Uhum. A gente chegou a fazer um vídeo pra campanha, que a gente tirou, e a gente usou cenas de pessoas públicas, tal qual o governador de São Paulo, alguns apresentadores de TV, dando algumas notícias sobre o vírus da pandemia que a gente está vivendo. E a gente selecionou algumas partes disso para construir uma narrativa que falasse sobre um novo vírus. Não exatamente sobre o... Não faz relação nenhuma com o vídeo original. E também não faz nenhuma relação com o livro em si. A gente só criou uma situação fictícia ali, sem ofender ninguém, sem denegrir nenhuma imagem, sem mudar nada do que foi falado, só montou uns cortes. Claro, isso, a gente também não quis nem em nenhum momento fazer como se fosse realidade. O vídeo, inclusive, ele se passa numa cena ali toda destruída e tal. A gente criou uma ambientação, criou uma música, e no final a gente revela qual que é a ideia, que era divulgar o projeto e tudo mais. E a gente soube, a gente não chegou nem a receber crítica direta de que a galera não gostou desse vídeo. E a gente super entende, porque, pô, tem gente perdendo a vida nessa história, assim, claro, não foi a nossa intenção, a gente não quer brincar com o vírus atual, que é coisa séria, até porque também, assim, a nossa história, ela não é de agora, a gente não tá se aproveitando desse momento pra fazer esse livro. Esse livro, ele é de 2017, enfim, e a gente entrou num círculo onde a gente soube que estavam criticando a gente sem saber de onde vinham essas críticas, e eu estranhei bastante, falei, cara, tem meu telefone ali, sabe, tem meu e-mail pessoal, ninguém nunca chegou e falou isso pra gente, mas se tá ofendendo, a gente não precisa manter, vamos tirar tudo mais, então o vídeo já não tá no ar, a gente vai inclusive editar ele quando ele for voltar, enfim, não tem muito BO não, então assim, não gostou, manda mensagem pra mim, vamos conversar, vamos trocar essa ideia,
estamos
abertos, né, sabe, a gente não é perfeito, nunca foi, nem tem pretensão de ser, enfim, não estamos também aqui dizendo que o livro vai ser entregue em dezembro de forma alguma, a gente tá planejando que seja, vai se esforçar pra isso, mas é um projeto de um financiamento coletivo, né, a gente não é uma editora por trás, enfim, não tem grandes nomes, a gente não tem o mercado editorial na nossa mão e vendendo outros produtos que possam financiar o livro. Então, realmente, a gente só vai poder fazer com o apoio de vocês, com o apoio da galera que já apoiou. A gente já garante que ele vai existir. Então, quanto mais você apoiar, mais resultado o livro final vai trazer. Então, estamos super abertos aí. Toda crítica e apoio é bem-vindo.
Que merda de internet. Eu já tentei mandar pra você umas 3 mensagens. Mas parece que essa bosta não tá funcionando. Pior que eu botei crédito ontem. Será que o Zé da banca me sacaneou?
Você, cara, parabéns, velho. Eu espero de verdade que... Na verdade, a meta já foi batida. Eu espero que bata a 4, a 5, a 6. Você chega igual o Samurai Dog, cara. Alcançar uns 100 mil reais aí, você fazer uma entregar um negócio ainda mais além do que vocês estavam planejando, né?
Pô, tomara, seria um sonho, né? Não tem essa pretensão toda de 100 mil, não.
Mas... Ah, mas...
Se vier, vai ser muito bem-vindo e vai ser tratado com muito respeito.
Mas, Gabriel, nem o pessoal do Samurai Dog esperava que ia chegar aos 100 mil, cara. Então...
É, que legal, cara. Fico feliz e é bom que, assim, mostra pra galera também que tem uma ideia, que tem um projeto, que tem caminho, sabe?
Sim.
Tem por onde fazer acontecer. Então, tamo junto e sempre que precisar, a gente tá à disposição, porque esse é só o primeiro dos nossos projetos, e que vão muito além de livros, e vão muito além de livros-jogos, tá? Pode esperar por coisas novas e coisas muito legais também.
Oh, super apoio, né, cara? A Álvaro também, passei pra ele gostou muito da ideia.
Bastante, cara. Quero comprar o livro inteiro.
Gabriel, pô, cara, obrigado aí por ter vindo aqui, até apresentado, falar do seu projeto. Eu me convenci ainda mais que o projeto é... vai ser um sucesso, cara. Eu agradeço demais aí a sua disposição, as tuas palavras, a sua coragem, cara, de chegar e falar, passar teu número pessoal pro pessoal chegar a questionar. Parabéns, cara.
Que isso, tamo junto. E sim, se eu puder contribuir, sabe, com o cenário, sabe, se você não se interessa por zumbi, não se interessa por São Paulo, pô, vai lá, busca Ian Livingstone, procura Steve Jackson, vai ler os livros da Fight Fantasy, tá? Vai atrás, vai conhecer, porque existe muita coisa interessante nesse universo. Inclusive, uma curiosidade, muita gente confunde o Steve Jackson dos livros-jogos com o Steve Jackson, um produtor de jogos do Munchkin.
sim.
São duas pessoas diferentes, uma curiosidade legal, então se você for pesquisar, você vai descobrir que, inclusive, o Steve Jackson, que é do Munchkin, chegou a escrever alguns livros-jogos pra Fight Fantasy.
Olha,
não é
aí,
o mesmo Steve Jackson que foi o criador.
É só pra ajudar na confusão, né?
Então, assim, se vocês tiverem interesse de, pelo menos, não exatamente sobre o meu projeto, mas, pô, vai atrás do cenário, vai atrás da Jambu, que eles publicam no Brasil e é muito legal,
Jambon,
sabe?
Tá precisando disso tudo, não. Ai, cara. Pô, legal, velho. Parabéns. E só passa de novo a sua conta do Instagram. O seu telefone, não, cara. Seu telefone, o pessoal vai lá na página do Catarse e clica no link na descrição desse podcast e olha lá, se eles quiserem.
Isso. Na verdade, tá no nosso site, então é www.sobreviverlivrojogo.com, tem meus dados estão lá.
Uhum.
Mas você também acessa o projeto para apoiar em catarse.me, né, /sobreviverlivrojogo. E se você quiser realmente ter a fonte de informação, que é da onde saem as novidades, da onde você vai poder participar do concurso cultural que eu citei, de sorteios, que a gente vai fazer alguns, inclusive, de muita informação, é no Instagram, ggac.studio. Tá? Então vai lá, segue o nosso Instagram, que a gente tá postando muita coisa lá, e se você for apoiador, só mandar, se você for apoiador do pacote que te dá direito ao Close Friends, é só mandar a mensagem que a gente coloca lá, e vamos criar esse contato direto, velho. Mesmo se você não for apoiador, você não pode apoiar, se você tá mal de grana, manda mensagem pra gente, vamos ver que a gente consegue flexibilizar pra você poder ter essa obra em mãos de alguma maneira, tá bom? Então, pô, tamo à disposição, gente, muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo podcast, eu tava até ouvindo alguns outros hoje. Então, assim, tamo junto e quando precisar, a gente tá à disposição.
Pô, valeu demais, Gabriel. Inclusive, eu vou te indicar também pra um colega nosso que é também Gabriel, a gente chama ele carinhosamente de Biel, o Bardo, do Beholder Cego. Ele tem um RPG, ele tem um podcast dedicado a RPG e, cara, se eu apresentar, eu não sei se ele chegou a ver sobre isso, mas eu vou mandar para ele para você participar lá do podcast lá também, apresentar lá também, que o pessoal lá é muito bom também. E
com certeza, vai ser um prazer.
Então, ele tem um público muito grande também, então... Espero que ele aceite te chamar, eu vou falar com ele hoje, inclusive.
Valeu mesmo pelo apoio, tudo isso é muito importante pra gente, de verdade, assim, não é da boca pra fora, não. Porque se não fosse a galera apoiar e divulgar, sabe, nosso círculo de conhecidos e amizades não faria esse barulho todo que fez no Catarse, que chegou a levar o projeto pra home do Catarse, como um dos projetos que o Catarse selecionou. Então, pô, tudo isso é muito diferente pra gente. Então, todo mundo que apoiou, não só o Fatal Evernet, sabe, todo mundo que tá ali como mídia, que deu o espacinho pra gente, nem que seja os 5 minutos pra falar da gente, puta, muito obrigado de verdade, gente. De verdade, se você tem um podcast e você quer conhecer o projeto, também me chama, vamos trocar essa ideia.
É isso aí.
Pra que a gente leve pra mais pessoas esse conteúdo e não só o conteúdo do livro-jogo, mas todos esses nossos projetos, que inclusive vem podcast em breve também.
Então, olha aí.
E é isso, gente. Tô por aqui.
Imagina fazer um podcast num ambiente de cenário. Num cenário de. Nossa, cara. Num cenário de apocalipse zumbi, cara. Olha que maneiro.
Vocês querem uma dica? Então, vó, se você quiser botar depois na edição na frente do episódio, vale muito a pena, tá? Porque é uma parada muito incrível que a galera fez. É o podcast interativo, chama Apagão. Não sei se vocês já ouviram.
É o pessoal lá do Ultra Geek, né?
Do Ultra Geek. Pois é, eles fizeram.
Não,
legal.
Não vi,
eles
não.
Eles fizeram um audiodrama em esquema de livro-jogo. Não é exatamente muito livro-jogo, porque você não tem como você tomar todas as decisões. Então, meio que você termina o programa e tem duas opções. Aí, dependendo da opção que você toma, você vai pro próximo programa. Então, muito legal. Puta, uma puta experiência multimídia que vale a pena e tem tudo a ver com o que a gente falou esse programa todo.
É bem interessante mesmo, porque cada, acho que, se eu não me engano, acho que são três ou quatro programas, não me lembro direito. Cada um deles gerou, acho que, dois ou três outros programas que são as escolhas que você vai ter, né?
Não, depois vocês me passam, então, para eu botar aqui o link na descrição.
Vou querer brasileiro, né? Feito, tipo, sim, a produção dos caras, né? Da galera do Ultra Geek, não só do programa em si, mas a história, que é original do Apagão, do Rafael Fernandes, né? Com a arte do Camaleão, que saiu pela editora Draco. Puta, o próprio quadrinho em si já é incrível, então... Eles se aproveitaram desse universo, que tem tudo a ver com o sobreviver, inclusive. Então, puta, muito legal. Inclusive, outra dica de Catarse, eu não sei nem se está disponível ainda, mas é sempre fortalecendo a galera, é os Arquivos Secretos da Segunda Guerra Mundial, que eu apoiei, que está saindo pela editora Draco. Então, dá uma olhada lá, porque é uma história em quadrinhos foda. São várias histórias com vários autores e vamos fortalecer a galera que está fazendo uma parada legal, né?
Pô, legal, cara. Eu não conhecia esse também, não. Vou procurar saber. Vou procurar saber se você conheceu...
Bola, eu apoiei com muito gosto.
Pô, legal, cara, vou procurar saber então. E a gente falando de áudio interativo também, né? Também tem o Will Who, né? Que na data dessa gravação lançou um podcast também interativo. Ficou muito legal, se chama A Vila, é lá do Rolândia. Eu vou botar aqui na descrição do podcast para você acessar. Ficou bem legal, é o primeiro áudio interativo dele. Um dia eu pretendo fazer o meu. Mas, assim, apoie. Vamos divulgar, divulguem o projeto Sobreviver. Espero que esse projeto vá longe, tenha Sobreviver 2, 3, 4, continue. E fazer outros livros jogos, cara, que eu sou apaixonado por esse tipo de livro. Parabéns, Gabriel.
Valeu, gente, tamo junto.
Também gosto bastante e quero mais, só.
Quero mais também, cara. Então, galera...
É o primeiro de muitos.
É o primeiro de muitos, cara, é isso mesmo. Então é isso, pessoal, a gente vai... ficando por aqui, todos os contatos, os links que a gente mencionou aqui vão estar aqui na descrição do podcast. E se você quiser mandar o seu feedback também, além de mandar para o Gabriel, você pode mandar para a gente no Twitter, no Instagram, @fatalerronerd, ou no contato, @fatalerronerd.com, ou no fatalerronerd@gmail.com. E você manda lá o seu feedback, o que você acha desses projetos, livro, jogo, o Sobreviver. Eu quero ver você apoiando. Se você apoiar, você marca a gente lá no Twitter e no Instagram, que a gente vai mandar pro Gabriel e falar, ó, mais uma conquista aí, hein?
Com certeza. Quem sabe um brinde exclusivo aí pra galera.
Olha aí.
Vamos ver.
Eu só quero que esse projeto fique pronto e a gente possa jogar isso logo, logo.
Cara, vocês com certeza não estão mais ansiosos do que eu. Então, tô correndo, fazendo o meu possível e com o apoio da galera, putz, com certeza vai rolar.
É isso aí. Então, galera, Álvaro, você tem mais alguma consideração final?
Apoiem mais o cenário nacional.
Tem muita coisa. Isso aí é com certeza, né, cara?
Sempre, velho, com certeza.
Gente, brigadão e até o próximo episódio. Tchau.
Valeu, até mais.
Valeu, gente.